O anúncio feito nos últimos dias sobre o aumento dos preços das tarifas dos serviços de telefonia, internet e televisão está a dividir os angolanos e a revelar alguma falta de coordenação do atual governo liderado por João Lourenço. Em causa está a proposta do Ministério das Finanças, por via do Instituto de Preços e Concorrências, que visa garantir o financiamento para os órgãos de comunicação social públicos. De acordo com a referida proposta, a recarga do serviço de telefonia móvel, por exemplo, que custa agora 1.250 kwanzas, pode subir para 1.275 kwanzas. Esta proposta surge como consequência do estado de falência técnica e administrativa dos órgãos de comunicação social públicos por causa da má gestão desses órgãos. Para confirmar a falta de alinhamento das instituições auxiliares do governo de João Lourenço, o Instituto Angolano das Comunicações veio ao público esta semana desmentir outra instituição do mesmo governo para tranquilizar os consumidores que não vai haver aumento de preços nos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel, televisão e internet. Na qualidade de órgão regulador do setor das comunicações, o INACOM esclareceu em nota de imprensa que os preços dos serviços destas plataformas obedecem a um regime próprio e são supervisionados pelo órgão regulador das comunicações eletrónicas, cujo processo de alteração carece de auscultação prévia ao Comitê de Preços das Comunicações Eletrónicas, criado por decreto presencial, enquanto órgão de consulta para essas matérias e associações de defesa dos direitos dos consumidores. Numa altura em que o próprio Presidente da República, João Lourenço, defendeu recentemente, por ocasião da sua visita ao Reino da Bélgica, a redução dos preços dos serviços de telefonia móvel com a entrada de novos operadores, ainda assim, o diretor do Instituto de Preços e Concorrências, Cruz Lima, afirma que a proposta de aumento dos preços está na ordem dos 2% e não vê qualquer inconveniência nesta proposta.
Não é líquido que os preços da telecomunicação em Angola são os mais caros da região. Falta aqui usarmos o fator da taxa de câmbio. E o que pode estar a acontecer é alguma pouca verificação do consumo que se tem pelo que se paga. Nós já recebemos também neste instituto, as pessoas enganaram-se no local, reclamações em que o saldo carregado hoje ou ontem já acabou. Mas agora, os preços que estão definidos pelo Instituto de Comunicações para o UTT, etc., são preços bastante competitivos a nível internacional. Eu posso dizer que esses preços não são maus. É má, calhar, a gestão, o acompanhamento, a auditoria. E se nós até fizermos essa taxa aí, estamos a ajudar na inspeção e no controlo deste serviço. Não acredito, e a estatística e o estudo também que fizemos aconselhou-nos a não ter medo, que as pessoas vão agora desistir de comunicar porque ficou 2% mais caro. Ou seja, o que era 5 anos, agora é 102. Não é por isso que vai haver uma fuga aos serviços da comunicação. O que era 200 ficou 206. Portanto, não é por aí. Não vemos este risco tão baixo, portanto, esta taxa tão baixa, criar aqui uma fuga à comunicação. Se calhar as pessoas vão ser mais moderadas, se calhar as pessoas vão usar mais texto, porque um texto gasta muito menos do que uma conversa de 30 minutos. E ouvimos conversas, às vezes, de mais de 30 minutos, quando se podia mandar uma mensagem, não é? Ou um emoji, qualquer coisa. Não haverá este risco, não acredito.
Segundo Cruz Lima, as empresas de comunicação social públicas gastam mais do que arrecada com receitas. Por isso, tranquiliza os consumidores angolanos a não terem receios destas propostas de aumento de preços.
Cada vez mais o mundo vai ser digital. Cada vez mais o mundo vai ser remoto. Cada vez mais vai-se usar a internet, as telecomunicações, seja para os impostos, seja para a banca, seja para todo lado. Então, a partir do momento que vamos deixar o papel e vamos mais para a eletrónica, haverá deslocalização de rendimentos, de receita de rendimentos, para essas empresas de telefonia, essas empresas de internet, essas empresas de televisão. Então, essas empresas têm que contribuir, porque é uma outra economia, uma economia de gestão. Se você se aperceber que pode tratar o bilhete de identidade ou do passaporte sem sair de casa, tudo pelo seu site na internet, você vai poupar a gasolina, mas vai gastar mais no saldo da televisão. Portanto, vai perder a empresa empresa de petróleo, mas vai ganhar a empresa de comunicação. E o mundo já está assim. Né? Portanto, as petrolíferas agora já não valem mais do que as Apples e as companhias de internet, as companhias digitais. E as maiores valem 10 petrolíferas juntas. São estudos que existem por aí. Portanto, não vamos ter receio que tributar a nova economia vai dar cabo da economia do futuro. Não corresponde.
Feito isso, Dr. Cruz Lima, é justo perguntar quanto é que o Estado gasta com a comunicação social pública?
Eu só posso referir-me aos valores que este Instituto trabalha. Nós temos aqui necessidades de financiamento de 1.300 milhões ao mês para as empresas e não temos conseguido arrecadar isso ou concentrar esses valores na nossa tesouraria.
O anúncio destas propostas por parte do Ministério das Finanças tem provocado várias reações entre consumidores. É o caso do contabilista Manuel Bastos, para quem esta proposta pode agravar ainda mais a condição de vida dos angolanos.
Bom, para o bolso do consumidor, né, significa... Ou seja, vai ser um peso para o consumidor. Mas, em contrapartida, também temos de ver para o objetivo. Né, uma vez que o Estado arrecada as receitas, né, por meio dos impostos, né, então, se é para cobrir uma lacuna quanto aos órgãos de comunicação, que é aceitável, né? Até porque se é para cobrir esta lacuna, pode ser por um determinado tempo. Depois de preencher, pode reverter a situação. Os órgãos de comunicação pública temos visto, né, e ouvido vários debates e são mal pagos, apesar do trabalho excelente que eles fazem. Bom, sem comunicação, hoje disse que sem comunicação não se faz nada, mesmo a nível empresarial. A comunicação é um papel muito importante para o desenvolvimento. Então, estes especialistas desta área devem ser bem remunerados, né, para poder cumprir mais o seu trabalho de uma forma independente, porque quando não são bem pagos, há aquelas outras, recorrem-se a outros meios para deturpar o seu trabalho. Então devem ser bem pagos, né? Devem ser bem remunerados de acordo com a sua capacitação. Vamos dizer, quer dizer, para nós os consumidores, vamos sempre reclamar que é mais peso para nós, né? Mas temos de ver para o objetivo. É? Temos de ver o objetivo que, para que fim é que pretende, ou esse aumento é para quê? Serve para quê? Então, se é para cobrir as despesas dos órgãos de comunicação, na minha opinião, é aceitável.
Não é? Para o estudante universitário Nelson Angola, esta proposta não é do agrado para a maioria dos angolanos. O jovem estudante defende que devia ser extensiva para o aumento do salário de outros setores na função pública.
Eu acho que essa medida, até certo ponto, não é benéfica para a população. Uma vez que nós estamos habituados, a recarga estava a 1.200, agora do nada sobe mais 25 kwanzas. Vejamos o seguinte, o salário da função pública até agora não subiu, ou não sofre nenhum reajuste. E isso, até certo ponto, condiciona as famílias, não é? Porque a renda é baixa. Uma vez que o saldo subiu, tudo quanto tem a ver com telecomunicações subiu, logo será um déficit para as populações. Nesse caso, uso a Unitel, a Movistel, uso a Zap e a DSTV. Agora, com certeza é que vai pesar mais um pouco nos nossos bolsos, não é? Mas eu acho que o governo deveria ter outras medidas estratégicas para ver se combatassem isso. Por quê? Porque, vejamos o seguinte, atualmente o preço do barril de petróleo já subiu um pouco, não é? Já tem aí as receitas vindas do exterior, isto é, poderiam fazer melhor, eu acho que o maior problema de Angola é a melhor distribuição, não é? Das riquezas em si. Olha, até parece irônico, mas vejamos o seguinte, nós estamos habituados até certo ponto a, por mais que os tarifários sobem, mas as pessoas continuam a usar, porque, vejamos, se eu não conseguir meter, se eu não conseguir carregar o meu telefone ou a minha placa a internet, eu não vou conseguir me conectar com outras pessoas. Então, até certo ponto, epa, deixamos de fazer algumas coisas para ver se conseguimos, então, através desse 25 Kwanza, não é? Epa. É o país que nós temos, não é? Vivemos nessa realidade. Por mais que estivemos insatisfeitos, mas ainda assim continuamos a usar. Agora, eu acho que deve-se ouvir mais um pouco mais da população em si, porque atualmente vemos o seguinte, epa, as coisas sobem sem nenhum aviso prévio. Pode até ter um aviso prévio, mas acho que não seria assim. Deveríamos preparar a população, então, para que as coisas subissem. E houver maior distribuição de receita nacional. Isso é o maior problema que nós temos.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos diz tratar-se de uma proposta pacífica, a julgar pela realidade dos órgãos de comunicação social públicos. Ainda assim, Teixeira Cândido coloca algumas dúvidas sobre as contrapartidas para os consumidores.
Nós defendemos a existência de órgãos de comunicação social públicos. Entendemos que a ideia de uma possível privatização não faz sentido para o nosso contexto. Nós precisamos de continuar a ter órgãos de comunicação social públicos. E esses órgãos de comunicação social públicos terão de ser sustentados sempre pelo Estado, obviamente, maioritariamente pelo Estado. Ponto número 1. Essa proposta, que nós sabemos que é uma proposta conjunta entre o Ministério da Comunicação Social e o Ministério das Finanças, da possibilidade de estabelecer taxas para sustentar, não para suportar o eventual déficit, como nós fomos fazendo referência, por exemplo, com alguns colegas para fazer referência, mas é para sustentar uma proposta estruturante. Vai ser uma das fontes de receitas dos órgãos de comunicação social. E o que nós entendemos é que faz sentido, para responder concretamente à pergunta, faz sentido. Nos moldes em que está a ser proposto, é uma questão de discutirmos exaustivamente. Porquê? Porque nós temos apenas uma proposta, temos uma informação inicial, não conhecemos a fundo, por exemplo, a tal proposta de lei, não sabemos ao certo quais são os meandros, quais são as nuances que essa proposta apresenta. De qualquer modo, é um assunto não pacífico, no sentido de que, por exemplo, se é pacífico, por exemplo, que as pessoas digam, ok, tratando-se de uma taxa, nós vamos ter um benefício direto, por exemplo, mediante o consumo dos serviços prestados pela Televisão Pública de Angola, por exemplo, e pela Rádio Nacional de Angola, por exemplo, como é que nós podemos aferir o consumo em relação ao Jornal de Angola? Como é que, ou o produto, por exemplo, das edições de novembro? Como é que nós podemos, por exemplo, aferir o consumo, por exemplo, mediante a agência de notícias da Angola?
Quanto se refere ao consumo do Jornal de Angola e da Angola, está-se a referir ao acesso a estes produtos?
Exatamente, porque tratando-se de taxa, estamos a falar de taxa, pressupõe que tem de haver uma contraprestação, tem de haver uma contrapartida. Eu pago uma taxa mediante um serviço que eu vou usufruir, ok? A regra geral são esses conceitos que os fiscalistas e especialistas em finanças públicas apresentam quando se fala de taxa e imposto, não é? O imposto não tem as pessoas não esperam contrapartida, mas não tem uma contrapartida direta, mas taxa sim, há uma contrapartida. Portanto, havendo essa taxa, entendo que temos depois de equacionar a hipótese de as pessoas usufruírem desses serviços. Como digo, é pacífico, por exemplo, usufruto do serviço da televisão e da rádio. Já não é tanto quanto isso em relação à televisão, em relação à agência, por exemplo, e aos serviços das edições de novembro, por exemplo. Estou a falar de vários jornais, vários títulos. Como é que será, se continuarão a ser os jornais vendidos? Terão, qual é a tiragem, por exemplo, que os serviços depois terão acesso?
Para a Teixeira Cândido, a confirmar-se a concretização desta proposta, os angolanos e principalmente os consumidores serão obrigados a fiscalizar mais o desempenho dos referidos órgãos.
É verdade que, relacionado a isso, depois coloca-se a questão da qualidade dos próprios órgãos de fiscalização. Ok, nós temos que sindicar isso. Se é verdade que já temos legitimidade para sindicar, já temos legitimidade para fiscalizar, para exigir que os órgãos de comunicação social públicos nos apresentem um serviço de qualidade, porque são suportados pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro contribuinte. Porém, com essa taxa, acresce a legitimidade de nós fiscalizarmos, sindicarmos, na verdade, exigirmos, melhor dito, a prestação dos órgãos de comunicação social públicos. É uma outra discussão que se vai levantar a par disso. Nós estamos aqui a falar desta hipótese, desta proposta, melhor dito, que aventa a possibilidade de acrescentar 3% no serviço da telefonia móvel e do serviço de televisão, por exemplo, no serviço de televisão a cabo e por satélite. Vamos lá ver, vamos lá equacionar como é que vai funcionar isso. Precisávamos de ter, na verdade, a proposta de lei para discutirmos um pouquinho. Estamos até a falar na base das hipóteses, e é na base dessas hipóteses que nós, na verdade, vamos continuar a falar. É uma hipótese, sim. Faz sentido? Faz.
O que é que te parece este valor percentual a ser que está definido? Portanto, varia entre os 2% e os 3%, dependendo do tipo de serviço, sendo que há aqui no meio a questão, no caso, por exemplo, da televisão, que as pessoas podem ter acesso ao serviço da televisão sem ser por via destas provedoras destes serviços, ou seja, a televisão pode ser vista através do sinal aberto, a televisão pública, claro. Pode ser vista através do sinal aberto. Havendo esta proposta, aí deixaria de ter os contribuintes, os cidadãos deixariam de ter a televisão por via de sinal aberto, seríamos todos obrigados a ter, a subscrever os serviços destas duas operadoras que, no caso, operam aqui no país.
Bom, como digo, é uma questão muito complexa. Primeiro temos de saber ao certo se este valor, esta proposta de valor estabelecida de 2 a 3%, estes limites de 2 a 3%, por exemplo, vai cobrir as despesas, que tipo de despesas serão cobertas com este valor que o Estado pretende arrecadar, melhor dito. Será este valor suficiente para cobrir as despesas correntes da televisão, por exemplo, pagamento de salários dos trabalhadores? Servirá este valor, por exemplo, para as despesas de capital, para as próprias empresas de comunicação, dito de outro modo? Será que vai sobrar dinheiro para as empresas fazerem investimento em infraestrutura, investimento em compra de novos equipamentos, por exemplo, como vai ocorrendo, vem ocorrendo até agora? Será suficiente? É preciso quantificar. É preciso saber ao certo qual é o universo que se tem, qual é a ideia que se tem, qual é o universo das pessoas que poderão contribuir. E a partir daí depois vermos então se os 2 ou 3% fazem sentido, ou deveria ser mais ou deveria ser menos. Temos de ter, na realidade, esses números. Quem apresenta a proposta tem de fundamentar com esses dados todos. E a partir daí, sim, vamos poder ter uma discussão um pouquinho mais orientada. Nessa altura, para responder à tua questão, concretamente, em relação à possibilidade de nós termos que ter um serviço aberto, sim, é uma questão polémica, porque quem paga uma taxa precisa ter o taxa de serviço. e não precisa ser obrigado forçosamente a ter de subscrever um determinado serviço de TV a cabo ou satélite para ter a televisão pública de Angola, pressupõe que será um sinal aberto. Mas aqui questiona-se a possibilidade de quem, por exemplo, não tem um telemóvel, quem, por exemplo, não tem um serviço de subscrição à televisão, como é que ele pode contribuir para esse serviço?
Exatamente.
Essa é a questão. A minha ideia é que aqui temos aquilo que se chama em finanças públicas de externalidade, uma externalidade aqui positiva, ou seja, alguns vão ter de contribuir para outros.
Teixeira Cândido, Cruz Lima, Nelson Gola e Manuel Bastos foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arandita.